Define parameters of program.
United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
You got
me. Hello. Engage.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. E hoje estamos entrando na reta final da segunda temporada de Star Trek Prodigy e vamos falar hoje sobre o episódio 15 e 16 e um episódio duplo, Ascension. E estão aqui comigo para falar sobre essa dupla de episódios, Murilo von Grohn. Boa noite, Murilo.
Boa noite, Mari. Boa noite, Carlão. Desculpa.
Boa noite.
Não, imagina. E Carlos Henrique Santos. Boa noite, Carlão.
Opa, boa noite. Boa noite, essa boa noite, Mari. Boa noite, Murilo. Vamos lá. Vamos falar de Prodigy.
É, agora estamos faltando 6 episódios. Vamos falar sobre esses 2. Quinta-feira tem mais 2. E daqui uma semana, segunda-feira que vem, a gente finaliza essa temporada. E aqui a gente tem uma virada, né? Porque até então, até o último episódio, a Protostar estava lá tentando voltar ao presente e chegar até onde estava a Voyager, né? Foi toda uma jornada para que isso acontecesse. E agora a gente começa o episódio. Primeiro é interessante que eu acho que assim, ele começa um episódio introspectivo. O Dal pesando as coisas que aconteceram com eles. Então, ele começa falando, né, que quando não tínhamos nada mais, tínhamos uns aos outros. E aí ele conclui que ele percebeu que casa não é sempre um lugar, são as pessoas que você confia, né, com quem você está. E tem as cenas lá dele e da Gwyn. Depois, no fundo, a Janeway e o Chakotay, né, botando o papo em dia, e a gente tem a questão do Zero, que agora está enfrentando essa questão do fato do corpo dele não poder se regenerar e que ele está perdendo esse corpo mais rápido do que ele esperava, né, ou que ele gostaria, embora ele soubesse do que iria acontecer. E pensando pelo fato de que ele não vai ter mais a possibilidade de sentir, né? Mas aí o doutor vem com uma coisa, não, tira da manga, assim, não, agora a gente já tem tecnologia e tal, que você pode ter sensações com uma nova roupagem, e a gente, né, vai desenvolver melhor sobre isso. E aí, de repente, quando a gente menos espera, a ciência aparece e a coisa muda toda, fica um episódio bem assim, de batalha e tal, né? Principalmente a segunda parte. E tem bastante coisa interessante para a gente conversar. Murilo, o que, que você achou, assim, as suas impressões iniciais desses 2 episódios?
Eu curti muito, assim, acho que é bem que tu falaste, assim, de ser um episódio. Ele tem o 2, principalmente, uma cara meio de Star Wars, assim, né? Com aqueles caças. Ouço informações que o Leandro Magalhães, quando viu aqueles caças, se emocionou. Quase teve um troço que ele defende há 30 anos que sabia que tinha que ter caça. Ele se volupiou em emoções quando ele viu aqueles caças. Enfim, então, nesse sentido, é bem Star Wars, principalmente as animações Star Wars Rebels. Que é um elogio, eu adoro Rebels, acho uma animação maravilhosa. Mas é muito legal toda a questão do Dal ali com os caças, com a tropa nova. Mas a questão que me pegou é todo o arco do Zero ali se desfazendo do corpo dele. É um arco muito bonito, então é muito bom, parece chover no molhado, falar o quanto Prod é bom, porque ele consegue acertar em todos os níveis. Ele faz um episódio de ação legal, ele toca nos pontos emocionais certos, ele avança a história dos personagens, a relação da Janeway com o Chakotay. Então é um episódio 4 estrelas mesmo, assim. Tenho dificuldade de achar um defeito no episódio, mas...
E você, Carlão, quais foram suas impressões iniciais do episódio duplo?
Ah, excelentes. Eu acho que um episódio que ele tem um quê de aventura e muita dinâmica, como o Prodigy faz com alguma frequência. Eu não esperava, inclusive, para essa altura do campeonato, o episódio com essa... Com toda essa velocidade, toda essa carga de acontecimentos de um episódio tão, tão intenso, né? Olhando para como foi a temporada, né? A temporada passada, e a série consegue apresentar aqui um episódio que ele é vibrante, um episódio com muito, eu particularmente adoro um episódio com muitos atos de heroísmo, né, com gente salvando o dia, e é bacana, e eu acho que o discurso da Jane no final, ele é um discurso que ao mesmo tempo faz sentido, né, pelo tudo que aconteceu, mas também eu acho que ele faz uma homenagem, de certa forma, discreta, uma homenagem velada, a escrita desses dois episódios, que realmente ele dá pequenos papéis para cada um, por uma grande parte dos seus personagens. Você vê que você tem lá o médico Telarita, que estava meio desaparecido e que agora tem uma... Não vou falar dos grandes, porque dos personagens principais está claro para todos nós o que cada um fez. Mas você, cada um tem ali um momento de heroísmo, né? E isso eu gosto muito, eu gosto de atos de heroísmo. Eu acho que jornada para mim, eu sou um pouco mais velho que vocês, e acredito que de alguns mais velhos do que alguns que estão nos ouvindo, que nos ouvirão depois. Sempre foi uma jornada de positiva, né? É claro que a gente tem em momentos de necessidade dramáticas em que não dá para ser essa excursão festiva o tempo todo. É importante para o drama que a gente tenha conflitos e a gente tenha desafios a serem vencidos, mas eu acho que jornada sempre me atraiu por isso, por esse lado positivista. E aqui a gente vê cada um dos personagens tendo um momento importante, dando a sua contribuição para que os problemas se resolvam. Eu acho isso muito legal. São dois episódios com... O Murilo pegou essa referência de Star Wars, eu concordo com ele. O Leandro deve estar escrevendo uma tese agora sobre como eu estava certo.
Não escreveu ainda porque ele está emocionado, ele não conseguiu sair da fase de emoção.
Mas assim, o Leandro é o nosso Spock, né? O Leandro assim, seria o Data. O Data, assim, quase 2 segundos de emoção para ele é uma eternidade. Então, eu acredito que o Leandro tenha tido 2 segundos de emoção, que para ele é uma eternidade, e já deve estar preparando. Já deve estar preparando lá toda uma tese sobre isso. Mas o episódio ele tem, cara, inúmeras referências, e até referências a Nemesis, né, que a gente acha tão ruim e que ele consegue colocar de uma forma tão bacana. Referências a Generators, referências à Jornada das Estrelas 2, referências à Jornada das Estrelas 3. Tem uma cacetada de coisas que ele busca, mas em momento nenhum ele se dissolve nisso. Em momento nenhum ele é uma sopa de... uma crítica que eu faço à Jornada das Estrelas, o filme de 2009, que inclusive também é referenciado aqui, qualquer um que viu o filme vai saber da cena que eu estou falando, mas é que ele parece blocado. A impressão que eu tenho é que sentaram numa sala, gente, o que é legal? Eles juntaram um monte de coisa legal, escreveram um roteiro para encaixar essas coisas legais. Prodigy faz isso, coloca as coisas legais, mas ela não se dissolve nisso. As coisas, na verdade, elas fazem parte, né, da trama. Então, é um episódio que eu curti bastante. Tem algumas coisinhas que eu acho que a gente precisa levantar um pouquinho da nossa famosa suspensão de descrença para poder comprar algumas soluções ali. Eu compro, tá? Então, já entrei vendido nessa, porque eu compro. Mas tem algumas coisinhas ali que a gente vai falar ao longo do episódio, a gente comenta ao longo do TB aqui. a gente comenta um pouco mais. Mas, no geral, episódio fantástico, aquele episódio que dá vontade de você rever, 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 rever. E quando você rever, você tá vendo o episódio, daqui a pouco você rever. Pô, tem um binário aqui, gente. Tem uma coisa que, sabe, você vai, cara, pensando coisas, eu acho muito, muito legal. Gostei demais. E os personagens, com a maneira como eles usam os personagens, como eles finalmente usam o pessoal do Esquadrão Nova, como eles resgatam a história do Nicholas Locarno, mais uma vez, lá de Generations, que acabou gerando o Tom Paris, que acabou gerando o Void, que nos trouxe a Prodigy. Tudo tem um fio. Você vai puxando o fio e o fio se conecta. Muito bom.
Acho que a gente pode começar conversando sobre a trama em si, a aventura, porque eu acho que ela faz com que os personagens se beneficiem dela, né? Eu acho que a trama está muito ali para os personagens. Então a gente vê o Dal brilhando, a gente vê a Gwen, a gente vê o Zero, em menor escala ali, a Rock alguma coisa, o Chakotay tendo que liderar os prodígios, a Majel também tem, né, o seu momento, mas tudo isso acontece pela situação que onde eles foram inseridos, né? Eu acho legal que, primeiramente, eles estão ali naquela coisa meio introspectiva, né, que eu falei, e aí vem o Gélico e pum, né, dá aquela primeira porrada neles ali, dizendo que a Voyager e a Protostar têm que voltar para a Terra, que eles não irão mais liderar a missão, que a questão toda do que fazer com a Protostar, com a linha do tempo, será tratada, como a Janeway bem disse, por burocratas, né? Ele típico almirante, o Gélico, acho que é o... incorpora o almirante
que a gente almirante padrão da frase estelar, né?
É, totalmente, né? Só que daí a Ascência se encarrega de mudar toda essa questão, né? Então é legal que a Gwen é chamada na ponte, porque eles estão recebendo uma mensagem de Solon, e aí a gente fala, nossa, né? É o Wilthuran, né? E aí ele conta o que está acontecendo ali em Solon, né? Ele mostra, né? Tem imagens, inclusive, que um grupo de resistência em que ele se faz presente conseguiu, em que você tem domos ali em que o tempo passa muito mais rápido e estão produzindo arma e uma frota gigantesca. E aí fica aquela questão de como é que eles conseguiram essa tecnologia, de onde vem essa tecnologia, porque muito embora a Ascência venha do futuro, o Chakotay fala, pô, mas lá no futuro, nem no futuro eles tinham essa tecnologia toda, né? Claro que daí no final a gente descobre, né, no final da primeira parte, a gente já descobre de onde que ela está tirando todas essas informações, né? Até, assim, um baita de um cliffhanger. Imagina se a gente tivesse que esperar a semana toda para assistir o episódio, né? Tava todo mundo morrendo. Infelizmente, pôde assistir um depois do outro. E aí a Ascência manda a nave, né? Tem toda aquela comoção, que primeiro a Voyager é desabilitada e a Prodigy vai tentar fazer alguma coisa, o Esquadrão Nova, né? Todo mundo ali numa posição. Então, Carlão, você que não tinha visto ainda, né? O Murilo já sabia tudo o que estava acontecendo, assim, mais ou menos, né? O Murilo tirou um cochilo, assim, em alguns episódios. Mas como que foi essas descobertas que o episódio vai colocando, né? A Ascência aparecendo, a possibilidade de Solon virar uma potência capaz de destruir a Federação, porque no primeiro momento a gente vê ali eles com aquela nave e uma baita de uma tecnologia que pode destruir tudo, né? E aí, de repente, no final, a gente recebe a notícia que ela capturou né, de alguma forma, o Wesley, e é através dele que ela tem conseguido pegar essa tecnologia.
É, digamos, a volta da ciência não foi uma surpresa, né? A gente já sabia que ela já era uma personagem que a gente conhecia da temporada e dos episódios passados, mas confesso que da maneira como eles estruturaram o episódio, não é que chega a dar uma surpresa, mas quando ela aparece de novo, dá uma impressão de que a gente já talvez é quase como se fosse um novo personagem, depois de tanta coisa que aconteceu nessa temporada, e como a gente sai, como ela sai de cena e a gente do episódio e a série ela começa a abordar, né, outros temas, então ela deixa aquilo meio de escanteio. Então, nesse ponto, não diria que foi uma surpresa, mas foi uma jogada que eu achei bem interessante trazê-la dessa forma. Fiquei curioso, como todo mundo ficou curioso com a questão de onde ela trouxe toda essa tecnologia realmente. Ainda estou curioso em saber como é que ela aprendeu o Wesley Crusher. Imagino que tenha encontrado ele lá inconsciente lá no planeta depois daquela situação toda lá, né? Mas há uma certa curiosidade também ainda sobre isso. Mas achei muito interessante a maneira como eles trazem de volta a personagem e trazem de uma maneira que assim muda muito a dinâmica, né, do que eu imaginava como proposta para a segunda temporada, que a gente imaginava alguma coisa como uma crise talvez política e uma situação em que no planeta natal, em Solon, eles de repente tivessem uma tentativa, uma tratativa mais do sistema de os prós e os contras da federação, e na verdade a trama do jeito que ela se desenrola, quando ela apresenta a ciência como uma vilã, da maneira como apresentou, isso de certa forma facilita a trama, né? Porque fica muito mais simples de você entender quem é o inimigo e facilita a resolução. Porque num cenário anterior em que a questão contra a federação fosse institucional, fosse o planeta Solon enquanto instituição, tivesse essa resistência a um contato com a federação, no momento que ele estabelece o vilão, basta você derrotar o vilão que você resolve o problema. Então, de certa forma, isso também é um dispositivo de trama, mas é um dispositivo de trama muito interessante, né? Porque a ciência ela foi construída de uma forma em que ela não é aquela vilã de torcer o bigode, que você fica, é o cara que vai lá, eu sempre digo isso, né? É o James Bond, né? O vilão do James Bond. O cara vai lá, prende o James Bond, e em vez de matar o James Bond, peraí, agora que você está preso, eu vou te contar o meu plano todo. E aí ele conta todo o plano, o James Bond vai lá e acaba com o plano, e você fica. E a ciência você tem. Você consegue ter esse. Ela é uma vilã que você tem medo do que ela vai fazer, né? E não é essa vilã caricata. Pelo contrário, né? Na verdade, ela acaba criando um governo fascista, né? Toma o poder e está levando o planeta dela para uma guerra. Isso, infelizmente, às vezes é algo relativamente comum no nosso cenário da humanidade. Achei muito legal trazer de volta a personagem, achei muito interessante a maneira como ela é apresentada, e acho que, como eu disse, essa escolha ela simplifica muito o caminho que Prodigy tem que tomar para resolver esse problema com o Solon, né? Não sei se a gente vai ter desdobramentos disso mais para frente, mas eu acho que é uma sinalização de que o pessoal sabe o que está fazendo.
Bom, no final ficou dito ali, né? Aí o Gélico volta atrás e fala que eles têm que ir para Solon, né? Porque eles têm que entender o que está acontecendo ali. Porque, assim, Murilo, foi por pouco, né? Que a coisa não desandou. Não fosse ali pelo trabalho em equipe coordenado da Voyager com a Protostar, com o Esquadrão Nova, a maneira como a Ascência, né, gerou o ataque e toda a tecnologia que ela trouxe ali, aparentemente, né, em certo momento a gente acha que está tudo perdido. Mas aí o trabalho em equipe, o altruísmo, né, de alguns personagens faz com que a coisa se inverta.
Hey, Mary, só um minutinho. Só pitadas de The Best of Both Worlds. E assim, abre com Jornada das Estrelas 2009, né, depois pitadas de The Best of Both Worlds e acaba virando Star Wars, uma Nova Esperança. Você tem
aquele lance deles com a navezinha, com as cacetes, é muito vamos invadir a Estrela da Morte, né?
Pois é. O plano, e assim, acabou não sendo o plano, mas os caras dividir a voz e a protestar fazendo uma... Aquilo ali é The Best of Both Worlds.
É, né? Assim, versão boa de The Best of the Worlds, sacanagem, brincadeira.
É, uma versão updated, vamos dizer assim.
É, mas é muito legal toda essa sequência de ação, assim, Prod sabe fazer essa sequência de ação. Tem uma sequência específica que eu achei muito bonita, que é quando a Protostar vai entrar na batalha, que chega uma nave da Ascência e vai destruir, que é bem onde tá o Doutor. E aí, na hora que ela vai ligar, a Protostar chega e destrói e tal. Então a direção é muito boa.
Yeah!
É, isso aí, o fanboy Carlão já...
Porra, eu? Vocês têm que me ver assistindo isso aqui, mano.
E como é que era a emoção do Leandro no, se emocionando com os caras? Era só...
Não, o Leandro é...
Dentro, né?
Não, Leandro assim, né? Que paga caderno, assim, anotação. Conforme eu tenho dito há 30 anos...
É muito bom, ele é muito boa, sabe? Transitar do caça para Voyager, da Voyager para Protostar. Tudo ali funciona até nos desencambar no troço do zero, né? Que é realmente muito importante. E também aquilo ali já foi feito em Jornada 388 bilhões de vezes, né? Que é o famoso, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, você vai ter que te sacrificar um pouco a Ira de Khan, né, Carlão? O Spock vendo...
Mas aquilo ali pra mim é Ira de Khan.
É, total, Ira de Khan. A necessidade de muito sobrepõe essa necessidade.
E a caminhada do zero para chegar lá no torpedo, para desarmar o torpedo, e sabendo que ele está indo se sacrificar, o Spock para salvar a Enterprise, purinho.
É aquilo ali, você. Ainda que seja meio duro da queda, né? Aquela tecnologia que vai envelhecendo as pessoas, né?
Eles assistiram Jornada nas Estrelas, a série clássica Anos Mortais.
É, eu sei, mas aquilo já era duro na queda lá também.
Eu acho essas coisas meio assim, tanto quanto não gosto, assim. Eu prefiro histórias mais simples, tá? Mas eu acho que aqui funcionou, então tudo bem, tá? Funcionou, mas assim, a simples ideia de um torpedo que... Tá, e aquilo ali é um torpedo, tá? Então, assim, na verdade, e é bacana, de novo, eu tinha falado isso no outro episódio que a gente estava conversando, sobre quando a Protestar está navegando naquele oceano gasoso, né, de que é um certo resgate da tradição naval de jornada, e aqui, de novo, eles, de uma forma mais simples, porque na hora que a Ascência lança, o que ela faz? Ela lança um torpedo contra um navio que está abalroado. Inclusive, o trabalho de produção de Prod, tanto visual quanto de som, é sensacional. Você ouvir esse episódio, você ouvir o som desse episódio é fantástico. E a maneira como a voz tenta sair do torpedo, e é um navio tentando, um cruzador pesado na água, tentando se afastar e não consegue, E aí ele bate no casco, afunda, e você tem que ir lá desarmar o torpedo. Então a gente tem um episódio assim em Deep Space Nine, que é o... acho que é Little Ship, alguma coisa assim. A gente tem algo parecido em Discovery, na primeira temporada, né? E esse tipo de cena funciona bem, mas embora eu precise, eu não achasse necessária essa questão de ser um torpedo temporal, mas tá bom, funciona, tá dentro do jogo, né? Mas o que é também interessante são várias pequenas rimas temáticas que você pega, porque quando a nave aparece, a nave da ciência aparece ali, de cara eu vou lá para Star Trek 2009, né? E aquela cena da Narada aparecendo, né?
Hello, Christopher.
Hello, Christopher, essa que é a cena e tal. E é engraçado porque o Nero é um vilão que volta do tempo, e aí ele está naquele tempo para tentar se vingar de algo que aconteceu no futuro. Né? E é basicamente o mesmo personagem, mas basicamente que a ciência está fazendo. Pessoa que vem do futuro, pega uma tecnologia que não é a dela, ali no caso da Narada, era a tecnologia que depois eles explicaram, acho que é a tecnologia Borg, sei lá, alguma coisa assim, para tentar no passado. Só que a ciência eu acho que é um pouco mais inteligente, embora uma inteligência para o mal, porque o Nero fica lá dormindo 25 anos e só a única coisa que ele pensa é pegar o Spock. A ciência, do jeito dela, é moralmente e eticamente discutível, ela está tentando salvar o planeta dela. Mas é interessante como é que tem várias...
nesse momento, acho que ela não é mais nem salvar o planeta dela, né? Ela tem uma coisa que é a vingança contra a Federação. É. E aí é interessante a escolha da arma, porque aquele torpedo não é um torpedo que chega ali, explode, destrói a nave. Primeiro tem o raio, que drena toda a energia, né, para que ela possa lançar esse torpedo, e esse torpedo é sádico, né? Você vai fazendo com que o metal envelheça e seja destruído de dentro para fora a nave. E qualquer pessoa que toque ali, envelheça. Então, não é simplesmente acabar por acabar com a Federação. É acabar de maneira com que eles sofram. Porque ela acha que a Federação fez o planeta dela sofrer. Ela viveu um planeta que sofreu o que ela culpa, né, por conta da frota da Federação, que chegou ali e foi embora e acabou não se envolvendo no conflito interno que aconteceu ali, né? E mesmo a arma que eles colocaram na Protostar não era simplesmente, era algo que também iria... É o vírus que iria contaminar todas as naves e destruir as naves por dentro, fazer com que uma se virasse contra a outra. Então você vê que tem um padrão aí, né? Eu acho interessante a maneira da escolha ali da arma, né? E também tem uma coisa interessante do Wesley, para a gente falar um pouquinho sobre ele, porque no final ela fala assim: haha, você me mostrou um dos futuros possíveis, porque quando ela pede para ele mostrar o que a arma dela pode fazer, né? Ele mostra a Voyager explodindo. E ela fala: ah, você mostrou um dos futuros possíveis, você me enganou aqui, né? Então é interessante assim ver que o Wesley tá de alguma forma tentando combater a ascência.
Mas eu acho que ali ele mais mostra para a gente do que para ela, né? Na verdade, é mais uma estrutura narrativa, porque para ela não faz muito sentido perguntar para ele, ela ia lançar o torpedo de qualquer maneira, entendeu? Então, assim, não vejo muito motivo. Eu acho assim, é mais um elemento dramático do que, obviamente, necessariamente alguma coisa que faça muito sentido, mas é uma cena forte você ver a voz se desfazendo, né?
Ô Mário, não, eu queria dizer que nessa nossa atuada aí de comparações, isso é muito Vingadores, né? Muito Doutor Estranho, assim, né? Dos futuros alternativos, e tu vê que o Wesley tem até meio um traje meio assim, Doutor Estranho, né? Ah, não.
Isso daí já tinha ficado meio na cara dele no primeiro episódio, que ele apareceu, não, esse não. É aquele tal. E
não, eu tô dizendo agora nessa questão dos futuros alternativos, isso é muito Doutor Estranho, né? Tipo, há 1 milhão de futuros alternativos, a gente só vence em um.
Sim, exato. Sim, sim. E aí, falando do Dal, ele vem desde o começo da temporada, uma questão de não saber qual é o lugar dele, o que ele vai fazer, ele não está se sentindo confortável nessa pré-academia que eles estão fazendo. E ele vê todos os outros se encontrando, menos ele. Mas aí no episódio passado, a gente, ou no retrasado, aliás, a gente já vê que ele ganhou uma certa confiança, e aqui isso acaba ficando mais evidente, né? Finalmente a gente vê o Dal muito mais confiante. Então é legal que a Majel também está valorizando, né, o Dal, e o chama para treinar com o Esquadrão Nova. E aí, quando eles vão sair lá com os caças, é claro que daí a mão do roteiro pesa, explode um negócio, o pobre coitado lá do Laureano, acho que é Laureano, né? Se machuca, e aí eles falam, não, pô, Dal, você é um bom piloto, né? Vem aqui. E que é uma coisa que a gente já tinha visto lá no The Fast and the Curious, ele mostrando, né, o quanto ele gosta de pilotar e da velocidade, não sei o quê. Então, de repente, a gente vê um lado do Dal aqui mais confiante, ele ali, primeiro seguindo, né, todas as instruções da Major, mas chegou uma hora que ele falou, não, gente, olha só, não vai dar para se eles sabem e estão prevendo tudo o que a gente está fazendo, vamos quebrar isso daí. Vamos esquecer todo o nosso treinamento e vamos fazer no aleatório aqui, né?
The best of the both worlds também, né? Totalmente the best of the both worlds.
É, mas vocês são jovens, eu repito isso, que vocês são muito jovens. Então, assim, acreditem no tio. O tio CH aqui, eu assisti Buck Rogers no século 25, né? Lá na estágio da Globo, existia houve um momento no tempo que não existia Faustão. A gente assistia série de sci-fi de tarde na Globo, Buck Rogers e Galáctica. E o primeiro, isso aí é a cara de, assim, o que acontece? Nesse episódio, o cara tá no futuro e tal, e a Terra tá fazendo uma aliança lá com um planeta maluco, e tem uns piratas que sempre atacam as naves, os caças da Terra, e sempre vencem. E aí o banco diz, não, mas vocês fazem tudo mesmo, não, mas isso aqui é o padrão. Sai do padrão, não faz, faz outra coisa. Cara, eu fui lá naquele episódio lá, que é impressionante. Eu não acredito que... Aí é coincidência mesmo, porque eu sou muito idoso, mas eu lembrei disso, eu acho. Eu lembrei lá do Buck Rogers.
Eu lembrei do The Best of the Both Worlds, né? Porque o Riker, ele assume que o Picard saberia de qualquer plano, né?
Sim,
ele
faz mais sentido.
E aí ele faz o plano Riker, né? Que depois só seria reeditado em Insurrection, né? Com a manobra Riker dele com o joystick no piano.
Pelo você que em alguns momentos não estava muito contente com o Dal... você acha que ele se redimiu agora?
Se redimiu. Nesse episódio? Ainda tem suas malícias, tipo, no final ali, quando ele chama a Gwen de mediator, ele quer sempre se pôr na situação de que ele é o badass.
Não acho, isso, não.
Na realidade, ele elogiou, porque ela ficou como a primeira oficial do Chakotay.
E na verdade, assim, ela ficou como primeira oficial de um cara que é capitão de verdade da frota. Escolheu ela. E eu acho que ali foi muito mais o reconhecimento, e o reconhecimento dos dois, né? Do Dal reconhecendo o papel dela, importante, e dela reconhecendo o papel do Dal também, no que ele fez ali e tal. Então, eu não vi dessa maneira, não. Eu vi da mesma maneira que a Mary. Eu acho que ali não é... Ele, puca, que legal. Você é a número um do cara.
Pô, mas é muito legal todo o arco de Luke Skywalker dele ali, o The Chosen One, que é pra... Que nunca pilotou um daquele na vida ali, mas fez tudo certo, é muito legal.
Mas aí vem uma situação que, assim, no Fast and Furious, que é um episódio que a gente comentou, e não é um episódio que... Assim, é um episódio meio mais ou menos. Mas o Fast and Furious, se não existisse o Fast and Furious, a gente ia chegar aqui agora e falar, pô, mas de onde é que saiu isso? Né? Então, o Fast and Furious, ele...
Para pra isso.
Exatamente.
Lembra que eu falei no episódio? Falei, ó, presta atenção que isso que a gente tá vendo aqui vai ter consequência pra frente. E aí, sim, esse episódio aqui demonstra bem isso, né? De repente, o Dal encontrando um caminho em algo em que ele se sente valorizado e confortável e em que ele pode realmente contribuir, né?
Mas você percebeu, Mary, a olhadinha do chacota aí para o cara dar? Ele faz assim.
Você reparou? Sim, ele falou, chama ele ali, né?
Chama ele aí, ó. Só faltou dar um tapa, não pisco a tapa do... Chama ele aí, ó.
Aí o cara pergunta, mas ele é bom piloto? Aí o Chocotê fala, ele sabe rápido. E aí a média fala, não, ele é bom piloto. Não, o Aiguin fala, não, ele é bom piloto, tá? E aí eles levam o Dal com eles.
Mas,
né?
O Elber comentou aí que, a gente, que o pessoal que é mais jovem só conhece Duck Dodgers, mas Duck Dodgers é muito bom, Elber. Pô. Duck Dodgers. Pô, quem não conhece Duck Dodgers tá perdendo, recomendo.
O micro certo, Carlão, disse que também teve a mesma sensação da sessão de domingo na Globo nos anos 80, época jurássica.
Do meu time, ó, tá vendo? Cara, esse pessoal, meu conceito, esses jovens, o cara dessa geração, sabe?
Uhum. E nessa mesma história do Dal aqui, a gente tem a Majel também, né? Que, de certa forma, ela que é a Vulcana, ela fica sempre com aquela coisa, né? O mais lógico a fazer é não ser lógico, né? Assumindo que o Dal fala, né? Que ele tem razão. E aí, no fim, aquele altruísmo vulcano, né? E fala, não, põe aqui a bomba ali, o negócio, para vir atrás da minha nave, né? Do meu caça. E aí todo mundo, não, mas como, não sei o quê, tá? Ela, não, mas eu tenho vocês, né? Quer dizer, ela já planejou tudo.
Ali eu achei que ela ia de arrasta pra cima. Ali eu achei que ia dar zebra na...
Achou que ela ia dar zebra com ela?
Não, eu não acredito que pelo perfil da série, eu acho que seria muito pesado. Entendeu? Sim. Assim, eu entrei já na série, todo mundo vai sair dessa daí. Então, não tinha... Não tinha essa. Nem os caras do 9 eu achava que iam dançar. Porque aí já seria meio pesado. Inclusive, você percebe essas preocupações em pequenos detalhes. Por exemplo, eu nunca lembro, Mary, você que lembra o nome do primeiro oficial, eu sempre esqueço.
O Tysis.
A hora que o Tysis ele sai e ele está na enfermaria, lá todo estourado. A preocupação do doutor e do oficial andoriano é fazer um clima leve. Ah, daqui a pouco você já chegou a estar senil, mas foi qualquer tratamentozinho aqui, daqui a pouco você está recuperado de novo. Porque é uma cena forte, né? E você, pô, o cara vai morrer de velhice, uma coisa, né, e tal. E você imagina que, pô, a nave toda está correndo esse risco. Então eles causam esse impacto, mas há uma preocupação em tornar a coisa um tanto quanto mais leve, porque a gente volta naquela questão lá do público, e isso eu acho que é
exatamente.
Mas o Homem-Pássaro morreu lá, né?
É, esse foi. Esse, o Adric, né, o primeiro oficial do Chakotay. Sim,
mas até nisso há uma preocupação, porque o que acontece? O Adric, ele morreu. E o Adric, no final do episódio, aparece ele lá, aparece o crânio dele. Imagina se aquilo fosse um ser humano. Então, por isso que não é um ser humano, por isso que o Adric é um personagem que você não consegue reconhecê-lo. Você sabe que ele morreu, você sabe que aquilo é um crânio, mas não tem o mesmo impacto que fosse um crânio humano. Né? Então, assim, e até mesmo quando tem uma morte, que é a morte do Diviner na primeira temporada, aquela morte ela é uma cena pesada, porque é um personagem morrendo, mas ao mesmo tempo é a redenção dele com a filha. Entendeu? Assim, ele morreu para defender a filha dele. Né? Então, assim, até nesse momento em que um personagem morre, é um momento de redenção. Então, eu acho que eles têm muito essa preocupação, que eu acho válida. Eu não gosto de série que morre todo mundo, confesso. Tá? Eu adoro o final feliz, gente. Tá? Então, eu sou fã do final feliz, eu não gosto de série que morre todo mundo. Mas eu acho
que Carlão, que no meu governo vai ser proibido o final triste.
Tá bom.
E uma coisa interessante que é aquilo que o Carlão vem falando bastante, né? Que é como você fazer as histórias dos episódios, deixando os prodígios em evidência, porque eles são os protagonistas, mas sem ficar uma coisa assim forçada, porque como que eles podem ser protagonistas se eles estão na Voyager, em que você tem só oficiais graduados, né, um almirante e tudo mais. E aqui nessa história, ela consegue dividir os prodígios em três núcleos, e cada núcleo tem a sua ação. Né? Então, a hora que o Chakotay fala, não, eu vou lá para protestar, porque a gente é uma maneira de proteger e tudo mais, ele leva os prodígios com ele. No meio do caminho, primeiro o Dal acaba indo com o Esquadrão Nova, né? Então ele forma um segundo núcleo, e o Zero também. Ele fala, olha, eu estou aqui meio debilitado e tal, deixa eu levar o Lauriano aqui, né? O Esquadrão Nova que se machucou, para a enfermaria, né? A gente não pode deixá-lo aqui abandonado desse jeito, e faz com que a gente tenha um núcleo dos prodígios na Voyager, né? Então eles conseguiram dividir a história em três, e você vê cada um desses momentos, e eles são os protagonistas, né? Eu acho que isso ficou bem interessante, a maneira como eles conseguem contar essa história, né?
Sim, sim, mais uma vez, e é sempre difícil, e é engraçado, não, engraçado não é a palavra correta, não é o termo correto, mas eu acho que assim, é significativo que eles conseguem fazer isso sem diminuir o papel da Jenny, sem diminuir o papel do Chakotay, por exemplo, são personagens que eles são expoentes, né? Foram personagens de uma série com 7 temporadas, Jornada das Estrelas, são nomes conhecidos, né? Por mais que você goste ou não goste de personagens, mas eles têm um impacto ali. Eles conseguem enquadrar e criar momentos em que você consegue colocar todo mundo em posições. O Chakotay está no lugar que ele tem que estar, a Jenny está no lugar que ele tem que estar, as pessoas estão no lugar que tem que estar, e mesmo assim os personagens de Prodigy, eles são importantes e são protagonistas em seus momentos junto com esse personagem. Então é muito talento para conseguir contar essas histórias.
De cada um desses personagens secundários, né? Porque no começo aparece o doutor com o Zero, conversando com ele e falando, né? Não, se você perder esse corpo, você tem outra possibilidade. E depois, quando o negócio entra na Voyager, o Tysis é o primeiro que vai lá, né? Ele é o primeiro oficial da Voyager. Ele que vai lá para reconhecer o que está acontecendo, e ele que acaba sofrendo ali. Aí, claro, depois o Zero acaba tomando o protagonismo como deveria ser, né? Mas eles aparecem ali, aparece a Janeway na ponte, ela conversa com o Gelico, ela conversa com a Sência, conversa, né, conversou com o Wilthuram. Então ela tem todo um papel ali que ela tem que desenrolar, né? Diga, Murilo.
Não, Mari, só fazer um parênteses, que isso é um tapa na cara de quem acha que não dá para ter um mínimo de tempo de tela para os personagens secundários. E os caras têm 50 minutos de tela e o cara consegue. O Prod tem 20 minutos que os caras conseguem. Não é. Ai, não tem tempo para mostrar tudo. Foi o Discovery que desenvolvia a Michael, Saru e a Tilly, e os outros a gente não lembrava nem o nome. Então, assim, cara. Não é dar um puta de um arco. Nosso amigo Laureano aí não tem um grande arco. Mas ele sempre tem o que fazer nos episódios. Ele não fica lá parado olhando. É, realmente. Levantar escudos, baixar escudos. Entendeu? Os personagens, eles têm o que fazer na série. Isso é muito legal. E prova que é só não ter preguiça na hora de escrever. E tem um... Se organiza, aquela velha história, se organizar direitinho, todo mundo tem fala.
É... Eu não diria que é preguiça, mas eu diria que sim. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Prod é extremamente sofisticada. Você pode pegar Prod e escrever o manual do roteiro. Já existe, mas você pode escrever o volume 2 em cima de Prod, porque os caras são muito bons. Né? Inclusive, assim, a Mary estava falando do primeiro oficial, e é verdade, o Tice, né? Ele faz o papel... E não é a primeira vez, né? Quando eles descem no planeta onde está o Wesley, quem desce é o Tice, né? Então, ele faz o papel que ele tem que fazer. Mas tem. Eu sempre gosto de olhar para a Prod pelas sutilezas. No momento em que a Janeway vai conversar com o Jellico, logo no começo do primeiro temporada, está o Jellico, está a Janeway, está o Tice e está. O Chakotay, você pode ver que os dois estão sentados na mesa, um de frente para o outro, na posição exatamente igual, equidistante da Jenny, ela se coloca no meio, porque o Chakotay era o primeiro oficial dela, o Tice é o primeiro oficial dela agora, ambos têm uma relação, a Jenny e os dois, num determinado momento, quando eles estão sentando, eles param e meio que dão uma breve encarada um no outro, assim, tipo, cara, você tá no meu lugar. Tipo, isso assim, segundos. Então, você tem que voltar pra cena e olhar pra essa
gente. Famosa semiótica.
Exatamente. Então tem uma representatividade nisso, assim, né? Não tá ali à toa. O cara sabe onde ele tá colocando e por que ele tá colocando e o que os personagens são. Porque ela acabou de ter essa conversa com o Chakotay sobre o tempo deles na Voyager e tal, mas e todas as coisas, né? Quase que a frase do último episódio da nova geração, todas as coisas boas têm o seu fim, dito de outra maneira. Né? Então, essa cena parece ser uma cena à toa, mas não é.
Vocês não acham que o Chakotay meio que se recuperou muito cedo de ter ficado 10 anos isolado? Meio que ele não tá muito já, tá pronto, vai pro jogo?
Acho que são ossos do ofício. Ele não pode se dar ao luxo de ficar se lamentando o que aconteceu. Talvez mais tarde ele possa sentar e pensar a respeito. Nesse momento ainda, ele tem que agir, ele não pode simplesmente ficar lamentando o que aconteceu, né? Ele tem ali pessoas que estão sob responsabilidade dele e a coisa do capitão da frota que tem que seguir, né?
E tem dois detalhes que, assim, um detalhe no último voo da Protestar, no primeiro e segundo episódio, o episódio, é claro que a gente está falando de uma série, então você tem que fazer algumas concessões, talvez fosse um pouco mais difícil, mas a série, ela se preocupa com isso. Então, no primeiro episódio, eles não encontram o Chakotay lá pronto, né? Na verdade, os prodígios, eles têm que consertar o Chakotay, isso é dito literalmente no episódio. Então, ele está quebrado ali e tem que ser consertado para poder tal. Então, essa parte do perfil psicológico dele, esse episódio, ele meio que dá uma trabalhada nisso, pra, né, seria meio inverossímil a gente já chegar e encontrar o Chakotay do segundo episódio no primeiro. Então, você tem um primeiro episódio todo para prepará-lo Né? Então, a gente pode imaginar que, ou acreditar que isso é resolvido lá. E segundo, nesse episódio, a série coloca o Sakota em ação na Protostar, que era a nave que ele comandava. Tá? Então, assim, ah, ok, se de repente ele tenta Nova geração, jornada é um negócio impressionante. O cara chega lá com. Ele lê as instruções lá no caminho. Ele já vira especialista em tudo. Né? Então, mas mesmo assim, a série ela teve esse cuidado, porque ele só passa a ter uma ação decisiva a bordo da Protostar, que era a nave que ele comandava, não é a nova Voyager. Então, até isso dá para a gente passar pano, né? Porque ele não está comandando uma nave nova, ele já conhecia aquela nave.
Tem mais uma coisa, né? Ele não quer desapontar a Janeway. Então, ele não pode ficar ali sofrendo como um coitado, e de mim, perdi 10 anos da minha vida, tal. Não, né? Ele tem que bola para frente, porque a Janeway está aqui e ela precisa de mim e eu não posso desapontá-la. Então, eu acho que isso é forte, né?
Agora é o seguinte, eu sempre achei o Chacota em um mala. Agora, coitado desse sujeito, né? O cara passou 7 anos no quadrante beta, agora 10 anos isolado no planeta. Olha como sofre esse homem, hein? Agora o próximo é trouxer pro Botafogo. É a próxima sequência.
E aí a gente tem o Zero, né? Que é o meu personagem favorito, amo o Zero desde o primeiro episódio, assim. Gosto demais dele. E a gente já estava sofrendo por antecedência. O que, que iria acontecer, porque ele sai do planeta com o corpo todo feliz, mas sabendo que o corpo dele teria uma data de validade, só não sabia o quanto. E aí, lá no episódio dos Tribbles, ele acaba se machucando, e até o Carlão, acho que comentou alguma coisa, isso daí vai ter alguma consequência... Né? Não foi à toa que isso aconteceu, e realmente a gente vê que não foi à toa, porque primeiro ele diz que ele vai ficar na Voyager, porque ele não pode assumir um papel de ação maior, né, dada a situação dele, e no fim das contas ele pode se sacrificar o corpo mais rápido do que ele até esperaria, porque é uma forma dele salvar a Voyager ali, salvar a situação, e é bonitinho, até antes disso, né, quando ele tem aquela conversa com o doutor, que o doutor fala, não, você pode ter uma nova roupa, né, uma nova casa para você se hospedar, mas hoje a tecnologia já está se mostrando em que você... pode ter sensações, né? Isso é possível. Ele tirou da cartola isso daí, beleza, né? Tudo bem. Eu acho que vale pela cena que a gente tem lá no final, entendeu? E aí é muito bonitinho. O Zero tem lá a possibilidade do Daystrom Institute, né? Fazer uma nova roupagem para ele. Ele fala, não, eu quero que o Pog cuide disso. Né?
Que não faz sentido nenhum, né?
Não faz sentido nenhum, mas eles são muito...
Mas é bonitinho.
Eles são muito unidos. Eu
sou muito unido com a minha mãe também. Se eu precisasse de uma cirurgia, eu ia querer que fosse ela.
Mas acho que eles têm assim, uma confiança muito grande uns nos outros. Eles ainda têm uma certa dificuldade de sair da panelinha, assim, é a minha leitura, né, do que eu vejo ali, né, e aí ele vai lá e tem aquela cena, né, linda, dele perdendo o corpo e desesperado, de certo modo, porque fala assim, pô, eu tô perdendo tudo isso aqui e não vou poder resolver a situação, né, mas no fim ele fala, bom, não vou conseguir, gente. Ele fala, né, Voyager, né, não vou conseguir e tal, mas o que eu posso fazer é colocar uma outra mira aqui e ele vai, né?
O Elber comentou ainda há pouco, tem um episódio em Voyager que o Tom Paris ele sai pilotando uma nave Kazon, operando a nave, uma língua que ele nem sabe.
Esse episódio é ruim.
E assim, eu adoro o episódio, eu vou passar pano, tá? No final eu vou passar pano, então deixa eu avisar antes, logo eu vou passar pano.
Alô, Carlão, esse episódio é uma desgraça.
Mas não faz. Não, eu não vou passando para esse episódio. Eu só tô fazendo um paralelo sobre esse.
Ah, tá, pro de Prod. Quer dizer que ia passar Prod. Pano pro episódio de,
não,
de Voyager.
Voyager, não. Porque assim, o Zero chegar ali na situação que ele chegou, conseguir quase morrendo, decifrar aquele bagulho lá daquele torpedo. Descobrir que ele não conseguia fazer aquilo, ainda consegui descobrir que ele não, ele pode pegar aquilo ali, pode jogar. E não, e eu posso pegar isso aqui, posso fazer, seguir uma outra nave, e daí? Que utilidade tem de seguir? Aí não, aí o plano já estava pronto, não. A Majors, não, joga aqui a nave para mim, porque eu já vou pegar isso aqui, já vou jogar lá em cima. Blá, blá. Legal.
A Janeway fala rapidinho, não, então isso não é uma solução. Porque ela não deixaria nenhuma outra pessoa tomar essa posição, né? De ser o alvo, né?
E aí eu assim, cara, isso é um puta Deus Ex Machina. Bom, então, assim, acabou, fiz o meu comentário chato, tá? Pode colocar nos áudios. Passei pano, vou passar pano, achei beleza, comprei a ideia, mas não faz nenhum sentido. Tá, assim.
Mas é aquela coisa Luke Skywalker, não, entendeu?
Do não é nem Luke Skywalker, a jornada tá cheia disso, a jornada tá cheia dessas coisas, a gente vai virar tal. Eu peguei esse comentário do Elber porque estava aqui fresquinho e ele já me ajudou aqui para eu não ter que ficar lembrando, mas vai ter um monte e tal. Mas esse momento, ele é um momento que, assim, não faz sentido. Tá, assim, muita coisa tem que acontecer em muito pouco, você tem que inferir muita coisa e o cara quase morrendo. O que a gente pode, talvez, eu vou entrar aqui agora no meu modo de passar pano, tá? Modo passar pano ali, on. Assim,
medalha do Gustavo Nobre, parabéns.
De todos os que a gente, de todos os personagens ali, quando a gente pega o histórico do Zero, talvez ele que tivesse mais chance de conseguir, né? Porque ele sempre teve essas habilidades diferentes em relação aos demais. Talvez a Rock, depois que conseguiu, né? Depois dos eventos que aconteceram com ela na primeira temporada, mas o Zero, isso é uma coisa natural para ele, né? Tanto a questão da curiosidade, quanto a questão da inteligência, do pensar fora da caixinha. Então a gente poderia até, não, eu no meu modo passapano, vou dizer que tá, ok, eu acho que o Zero talvez fosse capaz, mas muita coisa tem que acontecer para isso funcionar, a gente tem que acreditar em muita coisa. Eu quero acreditar, né? Eu acreditarei, mas entendo quem, de repente, tenha dificuldades com isso. Né? Eu não tenho, mas entendo quem tenha.
Até o final, você vê que ele está aproveitando a experiência do ficar velho, que é algo que ele não tinha até então sentido, o quanto o corpo dele vai ficando, de certa forma, que ele não consegue mais fazer os movimentos que ele fazia, então ele tá experienciando tudo ali o que está acontecendo, né? Eu acho isso muito bacana. E aí o final é muito fofo, né? É muito lindo, aquela expectativa de todo mundo, o que foi que o Zero escolheu para ser a nova roupa dele, e aí abre e é o que a gente conhecia ele, né? É ele ali, mas ele fala, não, sou eu, mas sou um eu diferente, porque agora eu posso sentir, e aí a Media vai lá, põe a mão nele. Então, é sempre... o Zero sempre nos arranca suspiros, assim. e algumas lágrimas.
Nossa, é legal que a Media põe a mão nas costas dele, ele tem um sobressalto, assim, tático.
Sim,
é. As pessoas encostando nele, é super delicado, né? Não, não é aquele o gato atirado no telhado, eles não marretam na tua cara, tipo, alguém vai lá e abraça, ele, te abracei, entendeu?
São dois Deus Ex Machina, que é essa sacada do doutor, não, agora temos tecnologia para você, tá, assim, tipo, da onde, cara? Chegou agora da Shopee esse negócio, que até a semana...
É, porque até eles serem chamados pela Janeway para ir para Voyager e começar essa missão, não tinha essa tecnologia, porque eles poderiam ter oferecido para o Zero.
E tem uma outra questão que ela é pior do que isso, porque assim, se existe essa tecnologia, isso levanta um debate ético, porque assim, você não precisa mais morrer. Entendeu?
Então, não, mas
assim...
aí no caso é o Zero, né? Porque ele tem essa...
É, pode ser, não, a gente pode levar para esse lado.
Não quer dizer que possa transferir a sua consciência para um novo corpo.
É, não, faz sentido.
Aí é outra coisa.
É, né? bem colocado, né? Verdade.
É, mas assim, né? Como que é a interface dele com esse... com esse tato que ele é capaz de sentir,
tem,
né?
Tem uma série de questões aí nesse episódio que você tem que relevar. Eu estou disposto a relevar, tá? Estou disposto. Mas aí, repito, entendo quem não esteja. Que realmente tem essas coisinhas que a gente fica parando para pensar um pouco a respeito e tem essas ressalvas.
Sim, o problema não é a tecnologia em si, porque isso é ficção científica. Você pode dizer que você, de repente, é capaz de fazer um ser não corpóreo, ter a capacidade de ter uma interação e ter sensações que ele não conseguiria ter da forma que ele é, certo? Ali, ó, naquele planeta que eles foram, ó, eles conseguiram criar corpos em que possibilitava isso para ele, né? O problema é tirar da cartola essa tecnologia de repente. Não tinha antes para ele, e aí aqui nesse episódio aparece. Mas
o Janko aqui, né? Fez o troço.
A gente releva porque o resultado é muito positivo.
É, ainda no meu modo passar pano, eu poderia dizer que, assim, talvez a tecnologia já existisse, mas que quando fizeram o primeiro traje, ninguém tenha se preocupado porque não achasse que ele tivesse interessado nisso.
Também, ok.
Tá? É, talvez ela não fosse uma tecnologia criada a bordo da Void. Não. A tecnologia já existia, mas ele não manifestou esse interesse. Então, as pessoas não se preocuparam com isso, preocuparam em fazer algo parecido com o que ele tinha antes, né? E agora ele demonstrou claramente que isso seria uma perda para ele, e aí se levantou esse tema. Mesmo assim, ainda requer uma boa dose de suspensão de descrença, que eu repito, eu estou disposto a entregar essa suspensão de descrença, mas tem que ter bastante.
E a Gwen, será que ela finalmente vai ter a possibilidade de se redimir, né? Porque ela ficou na cabeça dela de que ela foi para Solon e não foi capaz de mudar a visão do planeta em relação à Federação, e no final das contas a Ascência tomou o poder e ela vem lutando contra isso, contra o fato de que, no fim das contas, o planeta dela está indo pelo mesmo caminho que foi, né, na outra linha do tempo, quando a Federação chegou e fizeram o primeiro contato, não deu certo, eles entraram em guerra civil, né? E aí tudo aconteceu como aconteceu, né? E agora ela teve essa oportunidade e não foi capaz, e aí aqui no final o Jellicoe diz que ele não pode mandar reforços, mas agora em face do que eles estão vendo, dessa ameaça que Solon pode ser, né, frente à Ascência, o que, que eles vão fazer? Ah, não, então vai você, Voyager, e protestar, e vão observar lá o que está acontecendo, né? Então, uma
vocês dois que acabaram de tomar um pau do negócio e vão para lá agora. Né? Vocês acabaram de tomar um pau,
exatamente.
Quase morreu todo mundo.
E aquela coisa assim, a gente não tem reforço, a gente está com os reforços todos espalhados.
Mas é a primeira vez na vida, e agora eu vou voltar ao meu modo passar pano de Prodigy, né? O modo passapano on. É a primeira que eu posso estar enganado, né? Eu não me lembro, né? Porque a Enterprise, a nave mais próxima, é o maior clichê de jornada. Né? É a primeira vez que eu vejo uma explicação para não mandar reforço. Nunca vi. Né? Nunca vi. Não,
teve eles deram uma desculpa lá de Romulus, né? Que eles estavam ajudando.
Beleza. Romulus. Não pode estar a frota inteira envolvida com a treta.
Não, cara, eles pode, perderam parte assim, da frota lá, levou, né? Eles perderam parte da frota lá com os... como chama, com os sintéticos lá, que explodiram tudo. Isso, lá, os
sintéticos lá,
eles tinham 500. Perdido uma parte da frota. Né?
Aí, sim, mas se... E aí, assim, eles, na verdade, sim, eles perderam uma parte da frota no próprio evento com a com a Protestar. Né? Uma parte, e realmente, tem uma parte de naves danificadas. Uma hipotética evacuação à escala planetária exige muito recurso. Os caras estariam do outro lado. Então, assim, podia mandar alguém? Podia, mas até chegar lá vai demorar. Então, assim, ok. Então,
eu lembro da explicação de não mandar reforço, que não faz o menor sentido, que é em Star Trek 2009, os caras pedem reforço e não dá, porque está a frota inteira no sistema laurenciano, lembra?
Mas o que eu acho mais idiota é não ter uma navezinha vulcano, né? Os caras têm que depender da frota, mandar lá, sei o quê, blá, blá, blá. É, inclusive, deve ser os sábios de vulcano, isso que são aí, os coordenadores do sistema. Porque, assim,
isso aí, o planeta está se destruindo e os sábios vão para onde? Para debaixo.
Não, está tendo um terremoto, vamos criar o prêmio Sábios de Vulcano. Que era aquele negócio, pô, não, tá tendo um terremoto, cara, eu sou sábio, vem comigo. Eu tenho um lugar legal pra te esconder, embaixo da terra. Mas eu, não, vem comigo.
Vem que eu sou sábio. Foram sábios também que mandaram todas as naves. Cara, a frota não pode mandar uma nave pra ajudar a Enterprise, não, tem que pôr cadetes na Enterprise, porque está a frota inteira no sistema laurenciano. Eu queria saber, eu quero um spin-off, o que estava acontecendo no sistema laurenciano.
Hoje ninguém sabe. A
frota inteira.
É, mas o que mais eu acho engraçado nesse argumento é isso, né? Os vulcanos foram os caras que foram lá e descobriram a Terra, não era ninguém. Os caras foram lá e fizeram o primeiro contato. Não tem um bote, não tem um trono, não tem um nada. Então, a gente precisa mandar três naves para lá, e a população de vulcano cabe em três naves, né? Então, assim, tudo bem, os caras não sabiam o que estava acontecendo, mas olha. Mas, assim, voltando para a
prova. Coisa de jornada nas estrelas, quando você precisa de um reforço, e você quer que o reforço venha, o reforço vem. Quando você não quer que o reforço venha, eles inventam qualquer coisa para o reforço não vir.
Mas eu acho legal isso, porque, assim, eu não me lembro. Não me lembro, né, de ter... É, para irritar a Mary, que eu adoro irritar a Mary, tipo assim...
Meu nome é Trevo.
Você tem um... Porra, você acabou de pegar uma nave classe Galaxy, enfiou pelo tal do buraco de minhoca, os caras foram lá e deram porrada, bataram todo mundo, só bum, bataram. Aí o que, que a frota faz? Pega uma nave meia boca que tá se explodindo, não, vamos mandar uma nave, pá, botou para lá. Meu irmão... É o Jerico que já era o almirante. Meu irmão, você tem que estacionar uma frota de nave naquele negócio. Não, o cara manda uma nave, meia boca, que o cara que tá lá ainda, que o pobre Dobré ainda teve que consertar. Quer dizer, cara, é assim, festival de bobagem, a gente teve. Então, assim, voltando para a PROD, eu ainda acho que a pessoa se preocupou em explicar. Né? E aí você tem duas questões, assim. Você tem uma explicação para você não mandar reforço naquele momento, mas você poderia esperar, não, porque tem uma situação que agora se tornou urgente. Porque, tudo bem, as duas naves tomaram um pau, mas estão lá inteira, e você tem que saber o que está acontecendo, porque agora você tem um inimigo que está se levantando contra
ameaça.
É uma ameaça
real.
É. Uhum. Então, cara, dá teu jeito aí, vê o que você consegue fazer de informação. Não consigo mandar ninguém agora, mas dá teu jeito. É o melhor dos mundos? Não é, mas eu acho que pelo menos é alguma explicação. Né? Tem um. Você consegue, meu modo passar pano, consegue encontrar argumento para defender essa decisão aí.
Vem comigo que eu só sabes.
Os momentos, então?
Já?
Já? Você tem mais coisa que você gostaria de falar que a gente não falou?
Não, eu só queria lembrar das referências, assim, a gente tem várias referências aqui, né? Então, assim, Voyager, a gente tem o discurso da... não é o discurso, mas boa parte daquela conversa da Janeway com Chakotay me referencia muito no final de Generations, do Picard com Riker, no finalzinho do episódio em que o Riker está ali meio sem saber o que fazer e tal, e o Picard também. Eu acho que a gente tem algumas... Acho que ele reescreve algumas coisas de Nemesis que a gente aproveita bem. Acho que tem referências ali de vários episódios de Jornada. Tem referências de Jornada nas Estrelas 2, Jornada nas Estrelas 3. Então, acho que tem bastante coisa nesse episódio. Acho legal, mais uma vez, eles terem todo esse trabalho, né, de trazer, desde lá da nova geração, o Esquadrão Nova, e finalmente a gente vê a tal da manobra que matou o cadete, quase fez o Wesley Crusher, que, por coincidência, agora é um personagem importante aqui da série. De Prodigy, né? Então a gente tem. Achei, apesar da brincadeira que a gente fez aqui em relação ao Leandro, eu achei muito legal a maneira como eles utilizaram aqui esses elementos e como eles colocaram esses elementos ali. Faz sentido. E então acho que tem essas coisas bacanas. E acho que é legal que, assim, em Jornada nas Estrelas de 2009, você via as naves saracoteando para lá e para cá e tal. Então aqui eles tiveram um cuidado. Você introduziu ali a questão dos caças, que realmente traz uma lembrança de Star Wars, Estrela da Morte, mas em momento nenhum, assim, não transformaram a Voyager num caça, né? Então, assim, pelo contrário, eu gosto de lembrar dessa cena dela tentando desviar do torpedo, que essa lentidão dela tentando desviar dá uma percepção de dimensão, né? Que ela é grande, que ela é pesada. Então, tem bastante elementos, assim, das outras jornadas ali. E é isso. Então, assim, eu fiquei com uma impressão, eu sei que não, mas fiquei com uma impressão de armas Borgs, parecido com Borgs ali naquela nave da Ascência, né, pelas referências que a gente viu das outras séries. Mas não creio, mas enfim. É um episódio que eu acho que vale rever, desses episódios que assim, acho que vale rever, primeiro prestando atenção na trama, como ele desenvolve trama e como ele entrega outras questões. É um episódio da gente que vale a pena assistir do ponto de vista dos personagens, olhando só para os personagens. Como é que eles se interconectam e como é que eles se desenvolvem e são desenvolvidos. É um episódio que vale muito procurar as referências também, você ficar ali pensando essas coisas, né? Aí tem, você estava lá vendo o episódio, daqui a pouco aparece, como eu falei, um binário lá do lado da Jenny. Falei, putz, cara, os caras foram procurar um binário lá da primeira temporada da Nova Geração para enfiar aqui. E é um episódio que vale para você não ver pensando em nada disso, só se divertir. Esquece esse negócio todo e se diverte. Eu gostei muito. Eu fiquei surpreso por eles terem conseguido enfiar um episódio desse a essa altura do campeonato. Né? Eu achei muito... Isso me surpreendeu positivamente. Gostei bastante.
Muito bem. Então, vamos para os momentos. O primeiro é o carimbo do Gene. E aí, alguém tem um carimbo do Gene?
Ah, o carimbo do Gene pra mim é o Zero sacrificando o corpo dele pelo bem maior. É a necessidade de muitos sobrepõe-se à necessidade de poucos. Que é uma ira de que não é uma coisa do Roddenberry, mas tenho certeza que tem o carimbo do Gene isso aí.
Você, Carlão?
Sei. Eu não sei porque, justamente como o Roddenberry não assina muito Jornada nas Estrelas 2,
Ele não gostou do filme, mas esse ponto é...
Eu não sei se ele assinaria a morte do Spock, não. Tudo bem que o Spock morreu, nem o Zero. Eu não sei, eu entendo, eu tenho uma tendência a gostar desse momento, mas eu acho que o discurso da Jenny no final eu acho muito legal, porque quando ela faz essa referência aos pequenos atos de heroísmo de cada um que contribuem para que para a solução, para que os problemas se resolvam. E eu acho que Jornada é um pouco isso, embora a gente tenha sempre os protagonistas, os capitães e tal, e mesmo nas séries mais antigas, como a série clássica, esse coletivo, embora o individual seja sempre importante, a gente precisa dos protagonistas, esse coletivo ele sempre teve importância. Eu acho que isso está refletido ali no discurso da Jenny, eu ficaria com aquele discurso dela ali como carimbo do Jenny.
Eu acho que essas duas coisas, eu acho que são muito Jornada nas Estrelas, apesar de vocês falarem que o Gene não gostava muito da Ira de Khan, eu acho que é o filme mais, assim, talvez o mais falado, o mais icônico de todos os filmes de Jornada nas Estrelas, acho que até o mais importante, vai, vamos dizer assim, e é essa coisa, é o sacrifício, né, de que o sacrifício de um para salvar os muitos. Então, eu acho que isso daí é muito Jornada nas Estrelas, acho que Gene aprovaria, né, e acho que o Carlão falou também é muito assim, é o que eu falei logo no começo, que eles trabalham juntos para que a coisa dê certo, né? E a federação é isso, é uma junção de planetas com culturas diferentes, com ideias diferentes, mas que estão juntos para um bem maior, para a troca de informações, de cultura, para você ter uma riqueza maior em todas essas coisas. E aqui os prodígios são isso, são seres totalmente diferentes uns dos outros que foram reunidos e que cada vez mais eles sabem da importância de trabalhar junto e cada um contribui, tem a sua contribuição para o todo. Né? Para a coisa dar certo, cada um tem que contribuir um pouco.
O Gene não gostar de Ira de Khan diz mais sobre o Gene que sobre a Ira de Khan.
Com certeza. Agora vamos para o cérebro de Spock, então. Bom, a gente já falou algumas coisas aí que a gente releva, mas alguma delas, apesar da gente relevar, vocês consideram com o cérebro de Spock? Ouviram alguma outra coisa?
Não, não. Coisa de trama que sempre tem, né? Aí vai muito de cada um. Algumas coisinhas que... Mas não chega a ser nada assim, absurdo. A única coisa que eu não diria que é absurdo, mas que é aquela história do Jacob, do Zero pedir pro Jacob fazer a roupa nova dele. Mas eu até entendo também como uma coisa da juventude também, e da camaradagem, da confiança. Então, não... Vai, pelo menos para mim, acho que passa sobre, mais uma vez, com louvor aí do cérebro de Spock.
Também passa, tem esses problemas de trama, assim, tipo, o corpo do Zero e tal, mas assim, né, nossa associação dos passapanistas oficiais de Prod não permitiremos um cérebro de Spock nessa série.
Sim, sim. Não ter nave de reforço.
O Laurenciano, deixa eles.
O Laureano se machucar para o Dal poder tomar o lugar dele.
Foi a Mari que está dizendo. Eu não disse nenhum cérebro de Spock. Quem está dizendo é a Mari. Ela que disse dois cérebros de Spock. Ela, que não gosta...
Mari que derruba a Prod.
Mari
Ascência.
Por profissionalismo, exato.
Mariano Ascência Gamberger.
Na verdade, ela foi cancelada de tanta carta que a Mari escreveu para Paramount pedindo o cancelamento da série.
Nossa, que exagerado vocês. Não, não. Passei pano para todas essas coisas. Gostei demais desse episódio. Então vamos para aquele que é o momento que a gente mais gosta de Prodigy, porque assim, é difícil, mas é muito difícil a gente não ter um momento. Aliás, é difícil não ter mais... É sempre difícil escolher, porque você sempre tem mais do que dois. Chip de emoção. E aí, Carlão, qual o seu chip de emoção desse episódio duplo?
Ah, a gente sempre fica com... Pensa no, assim, no chip de emoção... Às vezes com uma coisa muito dramática. Eu gosto de um final feliz, né? Então eu gostei daquele final. Eu gostei todo mundo voltando, ninguém morreu. E eu realmente não curto Game of Thrones, você tem razão. E acho que as pessoas fizeram o seu trabalho. A gente tem aquele sentimento de origem, tem um sentimento. Eu acho, para mim, para o meu consumo interno, que jornada de vez em quando precisa dar notícia boa. Né? Eu gosto de sair de um final de episódio de jornada com o sentimento, putz, cara, que legal. E esse é um episódio que eu saio com esse sentimento, pô, tudo bem que tem a ciência babaca ali e tal, mas é um episódio que as pessoas conseguiram reverter uma situação crítica, isso aconteceu várias vezes, mas esse sentimento bom no final, né, naquele breve momento, naqueles breves segundos, com exceção da Jenny, porque ela sabe o tamanho do problema que ela vai encontrar, mas mesmo assim ela ainda encontra as palavras, tá todo mundo um pouco feliz, um pouco aliviado, e eu gosto dessa sensação. Então, para mim, fica sendo esse final por conta desse sentimento de conforto que ele me traz. Eu gosto disso, eu preciso disso.
Perdão, Mário, o que tu falou? Deu uma cortadinha.
E você, qual que é o seu chip de emoção?
O meu é o zero, trocando de corpo. É, meio cafona, não sei o que, mas é lindo. Eu acho lindo essas coisas. Me emocionei. É muito bonito, assim, essa questão do toque humano. Acho que é uma coisa que nunca tinha sido falada em Star Trek. Eu acho todo o conceito muito bonito. Ele sacrificando, né? As necessidades de muitos sobrepõem as necessidades de poucos, ou de um. Ou às vezes não, né? Como o Kirk diria em A Procura do Spock, as necessidades de um se sobrepõem às necessidades de muitos. Depende de acordo com o filme, de acordo com... Dessa vez, a de muitos sobrepõem a de poucos. É muito a essência de Star Trek, que o pessoal adora assustar. E Prod, de modo geral, é muito Star Trek, né? Muito jornada. É suco de Star Trek na nossa cara.
Eu acho interessante que esse final tem essa coisa bacana e o começo, né, começou também, de certa forma, super bonitinho, né? Eu gosto do diário pessoal do Dal. Eu acho que tem ali muito sentimento envolvido no que ele está falando, mas eu vou ficar com um outro momento que é quando o Zero tá envelhecendo e não tá conseguindo fazer nada, e ele vai ali, você que vê a voz do personagem muda, e quando ele, né, bate ali na insígnia para falar assim, olha, né, tripulação da Voyager, eu não consigo desabilitar essa arma aqui, você vê que a voz mudou, acho que o trabalho de voz aqui do ator, fantástico, assim, achei maravilhoso, assim, ele bota muita emoção na cena, eu acho que é fantástica para mim, essa cena. E vamos chegar ao nosso último momento, Patrulha do Cânone. E nosso patrulheiro morde Jornada nas Estrelas, Murilo.
Passou na prova de novo, Prod passou na prova de novo, escaparam ilesos desses dois episódios. não tenho nada a comentar aqui. Tô até ficando meio brabo, assim, de que os caras não... Os caras dão um escorregão, assim. Olhando, ah, agora vão escorregar. Não, eles não escorregam. Passaram na prova de novo. Tem mais 4 episódios aí. Porque eu, os 4 episódios, eu, nada que eu tenha visto deles... Mas eu vi, assim, né, meio relapso, assim, sabe? Dá uma olhadinha, dá uma dormidinha, entendeu? Aí, vamos ver, vamos ver. Mas pra hoje, passou na prova. O Carlão deve ter.
E aí, Carlão?
Não, Prodigy tem que escrever, já falei, tem que escrever o manual do Canon. E eu vou repetir o que eu falei no último episódio que eu participei. Eu nunca dei muita... bola para esse negócio de canon, porque eu sempre penso que o mais importante são contar boas histórias, né? E principalmente quando a gente olha para a série clássica, é muito difícil, porque é muito fragmentado, é muito frágil e tal. E, cara, eu sempre falei isso, né? Eu prefiro contar uma boa história, mas o Prodigy está provando que dá para você contar boa história e baseado no canon. É igual o Murilo, jogar bonito. Você pode ganhar bonito, jogar bonito e ganhar.
Eu prefiro ganhar jogando feio.
Isso aí, você não precisa jogar feio para ganhar. Você pode ganhar jogando bonito. Prodigy ganha jogando bonito. Futebol arte, né? Porra, futebol bailarino. E ganha sempre. E eu tô falando de sério, porque assim, Prodigy tá me fazendo mudar isso. É a única série que está me fazendo mudar essa visão de que não, dá para você preservar o canon e ainda assim você contar boas histórias, usando ele para contar boas histórias. Né? É impressionante como é que o Prodigy consegue catar da série clássica até Discovery, Picard e tudo, e você não acha falha, e as histórias são todas amarradinhas. É impressionante. E eu queria aproveitar esse último minuto para falar de um personagem que a gente não falou, que é o Murphy. Cara, o Murphy é sensacional. Pô, cara, o Murphy tem que...
Na falta do Zero, ele entrou de piloto da Prodigy, né?
Pô, entrou de piloto, mas o...
Prodigy, dá pra testar.
Foi sensacional. Mais uma vez, sensacional. Pô, não, e o outro episódio eu não consegui participar, mas a hora que o Chacota do Espelho escolhe ele para poder ir pro agonizador, ele faz aquela carinha assim, eu falei, vai dar merda.
A gente sabe que vai dar merda, né? Escolheu quem não poderia ter escolhido.
Ele é bom pegar esse pequenininho molenga aí, que é isso daí que eu vou me dar bem em cima dele.
Ele faz, né, aquela coisa do tipo, ah, eu não, né? Eu sou todo frágil. E aí, toma uma porrada, né, mano?
Aí agora, quando ele faz, piu, 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 eu falei, pô, tigreu, sensacional. Mas o meu lado fanboy deu um... reviravolta no sofá.
Muito bem, eu concordo com vocês, só ponto positivo, os roteiristas sabem se utilizar do canon para a história, lá, né, até o que a gente, né, passou aquele pano bonito, que de repente, não que não tenha sido feito em outras séries, porque já foi feito muitas vezes, não tem como mandar reforço, mas eles justificam com o canon por que não mandaram reforço, porque lá atrás eles já tinham falado que eles não poderiam despender nenhuma nave, porque eles estavam lá ajudando os Romulanos. No começo já tinha, da série, das temporadas, já tinham colocado o negócio dos sintéticos, então a gente sabia que a Federação estava ali com problema. Então, quer dizer, eles se utilizam do canon, colocam o Prodigy na linha do tempo de Jornada nas Estrelas e fazem muito bem feito. Muito bem, então chegamos ao fim. Mais 2 lives e estaremos fechando essa temporada. Essa maratona precisa terminar, porque eu preciso fazer outras coisas da vida. Tá complicado, gente. Precisa editar balde.
Eu tô com medo da Mari só participar de TV ao vivo agora na próxima década.
Não sei se eu vou participar de Lordex, não, que vem aí em outubro. Eventualmente, se tiver algum episódio falando com muita coisa de Deep Space Nine, pode ser que eu queira participar. Mas vamos ver. A hora que chegar lá, eu não aguento, aí eu vou falar que eu quero
participar. É, exato. Ela tá falando isso, vai participar de 7, entendeu?
Não, também não. Vou deixar agora para vocês aí, né? Já tô fazendo aqui a minha parte. Mas, assim, Carlão, Murilo, muito obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo conversar com vocês aqui. Agradecer o pessoal do chat, o pessoal que ainda não deixou o like, não esqueça de deixar o like, se cadastra também no canal, coloca ali o sininho para você saber quando que a gente está entrando ao vivo, para você saber das nossas lives. Continua comentando aí, obrigada a todos que comentaram aqui, a todo mundo que ainda virá escutar esse episódio, e a gente volta na quinta-feira com os dois, né, penúltimos episódios, digamos assim, de Star Trek Prodigy, segunda temporada. E, calma aí que agora eu tenho que me preparar aqui, porque eu faço tudo aqui, um negócio, entendeu? E até lá!
Where no man has gone before.